10:04, voltando aos estúdios da CVN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, a gente retoma a conversa com Alci Rota Júnior, presidente do CODESC, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel. Estamos falando em infraestrutura e logística, a gente falava sobre anel de integração, sobre o convênio que foi anunciado na última sexta-feira na Câmara de Vereadores, com a Itaipu pagando o projeto para a construção do anel viário. Esse anel viário aí com custo em torno de R$600 milhões, depois terá que ir em busca desses recursos, é um processo ainda longo, mas vamos falar um pouco sobre ferrovia. Existe aí uma proposta para ajustar e ampliar o transporte, é isso, Alci?
Sim, Zé Roberto, a gente sempre fala da nova Ferroeste, né, que é aquele projeto muito grande ligando Maracaju por Dourados, Guaíra, Cascavel e um novo traçado até Paranaguá, mas a gente sabe que é uma obra que, claro, que precisa de licenças, do estudo de viabilidade, de investidores, e a gente tem que considerar que é uma obra que leva bastante tempo. A gente pode falar aí de 10 a 15 anos tranquilamente. Porém, existe um estudo que até foi contratado pela FIEP através do Dividino, que foi diretor de Paranaguá por muito tempo, que se a gente fizer alguns investimentos na atual malha, a gente pode dobrar a capacidade da atual ferrovia. Né? A Central do Paraná passaria de 12 milhões de toneladas por ano para 20 milhões de toneladas, e aqui a nossa região oeste, que hoje não passa, o ano passado não ultrapassou 900 mil toneladas de cargas até Paranaguá, passaria para 6 milhões de toneladas por ano. Então a gente teria uma ferrovia de 13 milhões de toneladas que passaria a 26 milhões de toneladas. Isso seria muito importante, porque a gente está falando de uma obra que pode acontecer a curto prazo, e a gente dobraria a capacidade de nossas produções e riquezas chegarem a Paranaguá num custo de modal ferroviário que é mais barato, ficando muito mais recursos nas regiões.
E qual a possibilidade disso acontecer?
Bom, Zé Roberto, existe uma janela de oportunidade com o fim do contrato em 2026 da Rumo. Se o governo conseguir linkar essas contrapartidas de investimentos para a próxima empresa vencedora e Rumo, a Rumo ela pode sim continuar no trecho. Se houver essa recomendação de contrapartida, a gente, em curto prazo, a gente vai ter uma ferrovia muito estruturada. Hoje, Zé Roberto, estima-se que algo próximo a 3 milhões de toneladas saem da região oeste por caminhão e chegam a Paranaguá. O que vai para os outros portos, a gente não tem leitura, de Santa Catarina e São Paulo. Mas se a gente considerar que de 900 mil toneladas a gente passaria 6 milhões de toneladas, a gente conseguiria, de uma forma muito tranquila, atender toda a demanda aqui da região oeste a curto prazo.
Agora, muito importante, e isso está sendo discutido, está sendo debatido. Sim. E você, particularmente, tem boas perspectivas.
Sim, a FIEP ela tem feito esse trabalho, ela provavelmente vai apresentar esse relatório junto ao governo do estado do Paraná, e a gente tem bastante esperança que possa acontecer, porque são valores relativamente baixos, né, para arrumar esses três trechos. E a gente teria uma resolutividade aí do modal de ferrovia com um período de tempo muito curto. Então a gente realmente está acreditando bastante nessa alternativa.
Vamos falar um pouquinho, já que você é também, não é, do CODESC, Conselho de Desenvolvimento Econômico, que tem participado ativamente, foi presidente da SIC, mas falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de Cascavel. Estava dando uma olhada nos números, saiu agora há pouco, inclusive a gente acompanhou na programação nacional, dentro do Repórter CBN, não nessa última, mas na penúltima edição, sobre os dados, Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, todas as segundas-feiras são divulgados, IPCA, a projeção subiu para 3,9%, né, inflação, o PIB, a projeção subiu para 2,09%, acima de 2%, a projeção do crescimento do PIB este ano no Brasil. E quando a gente tinha, no ano passado, por exemplo, projetando 2024, uma previsão que não era muito otimista. Esses números, esses indicadores econômicos, inclusive nesse governo, governo Lula, que aqui na região sul, muitas vezes essas ações são desacreditadas. Te surpreende, Alci?
Bom, Zé Roberto, a gente sabe da importância do Brasil no contexto mundial e hoje com a economia globalizada a gente sabe da importância do Brasil. São realmente números que nos trazem esperança, né, a queda da inflação, né, e o aumento do PIB. Porém, a gente tem alguns gargalos, né? Se a gente falar de crescimento de PIB muito grande, a gente tem que considerar a questão da energia, né, tanto da qualidade da transmissão e da própria oferta de energia. A gente tem que se preparar para isso. A infraestrutura que a gente tratou aqui tanto, né, a gente precisa sim melhorar, né? Estados Unidos, por exemplo, e países desenvolvidos, elas transportam algo acima de 60% do que produzem pelo modal ferroviário. E o Brasil não alcança 10%. Então a gente precisa melhorar bastante a questão da infraestrutura. Também a questão, Zé Roberto, dos juros, né, taxa Selic alta, né, a gente precisa diminuir o endividamento do país para reduzir o custo do dinheiro. Reduzindo o custo do dinheiro, a gente certamente vai atrair muitos investidores e os próprios empreendedores locais se animarão para fazer novos investimentos e contratação de mais pessoas, elevando a qualidade de toda a região. Mas realmente a gente fica muito feliz com a obtenção dessas informações e segue acreditando muito no nosso país.
A taxa Selic está em 10,5% e agora deve dar uma segurada na queda e nas próximas reuniões do cupom, inclusive, ou não tendo queda na mesma velocidade ou no mesmo índice, né? Nós tínhamos nas últimas reuniões do cupom a queda de 0,5%. Sim. Enfim, mas já tem essa situação do Rio Grande do Sul também, que acaba impactando o PIB nacional. O PIB do Rio Grande do Sul lá para baixo, uma situação dramática, né, que a gente tem acompanhado. Sem isso, dúvida. Acaba refletindo também nesse pacote, mas mesmo assim as perspectivas são positivas. Mas trazendo a discussão mais para perto, nós tivemos, inclusive o próprio IBGE divulgou recentemente o primeiro trimestre, o PIB do primeiro trimestre deste ano, apontando um crescimento de 0,8%, né? Tem um relatório do Banco Central que aponta, revisa esse valor um pouquinho mais, um pouquinho para cima, em torno de 1%, 1,08%. O Paraná, no primeiro trimestre, cresceu 5%, Cascavel cresceu 8%. O que acontece em Cascavel, que a gente cresce muito mais do que a média nacional e acima da média estadual?
O Paraná, eu ia comentar, né, é crescimento chinês, né? São índices realmente significantes e mostra todo o potencial que o Paraná tem, né? A região oeste, especialmente Cascavel, né, com essa vocação muito forte na agroindústria, né, e que a gente sabe da competitividade e da competência das nossas empresas, empresários realmente dedicados, e que fazem com que o crescimento do Paraná, que já é grande, o de Cascavel e da região oeste ainda seja maior.
A gente destacando aqui o governo do PT também com a queda do desemprego. Nós tivemos dados também recentemente divulgados, onde houve queda no índice de desemprego, e isso é bom. Você percebe isso como empresário? Porque quando a gente traz essa notícia com dados do IBGE, que são dados oficiais, tem gente até que questiona dos dados do IBGE, com a mudança do presidente. Talvez seja bobagem falar isso, ou não, né? A gente tem que respeitar as opiniões. Mas você como empresário, você sente que está realmente havendo contratações, nós estamos avançando, o índice de desemprego. Outro dia eu conversava com o prefeito Paranhos aqui, e ele sabiamente dizia o seguinte: olha, Zé, nós não vivemos numa ilha, não é? Nós não estamos desligados do Paraná e do Brasil, mas aqui tem acontecido muitas coisas positivas, não é? Mas, por exemplo, o índice de desemprego, ele vem caindo, né? E às vezes a gente ouve alguns empresários e eles dizem o seguinte: tem muita empresa demitindo também, não é?
Tem.
Aí a gente vê outro lado: não, falta capacitação, então nós precisamos de mão de obra qualificada. Mas, em geral, você vê esse índice de desemprego em queda?
Eu vejo sim, Zé Roberto, e prova disso é que a gente criou até a Câmara de Empregabilidade dentro do Programa Oeste em Desenvolvimento, considerando que o tema empregabilidade ele começa a ser um entrave para o desenvolvimento da região. Estima-se que mais de 12 mil vagas estejam em incompletas, em aberto na região oeste. A gente tem também em contrapartida, Zé Roberto, muito considera-se, foi feito um levantamento de 17 mil famílias que recebem auxílio social do governo federal. Muita gente pergunta, mas se cortar esse auxílio, esse pessoal ocuparia essas vagas? É complexo de fazer essa comparação. A gente sabe que essas 17 mil famílias, muitas delas trabalham como autônomo, e recebem esse auxílio que muitos milhões de reais que são incluídos na economia da região. Mas a gente sabe que existem vagas em aberto e falta de mão de obra na região, né? Paralelo a isso, a gente tem alguns projetos de projeto do Chico Simeão de moradia com preços mais acessíveis, que é uma forma de a gente atrair mão de obra qualificada ou mão de obra de uma forma geral para a região, para suprir todas essas vagas em aberto. Mas existe sim queda no desemprego, e isso é um fator relevante para todos nós.
Para a gente fechar, eu gostaria de colocar aqui a opinião do Ernesto. Você é economista, Ernesto. Obrigado pela sua contribuição, sempre muito importante. São formadores de opinião que acompanham a CBN, interagem aqui conosco. Ele diz o seguinte: crescimento de 2% não deve ser comemorado. Nós vivemos num país em desenvolvimento, nós precisaríamos crescer 5%. Parabéns ao CIP pela observação quando diz que nós não estamos preparados em razão de uma série de fatores para crescimento tal, que ele faz referência a 5%. Sim. Então, quer dizer, 2% é pouco porque nós teríamos que crescer mais porque nós estamos em desenvolvimento. Aí, se cresce 5%, gera gargalos.
Sem dúvida,
é isso?
Sem assim? Dúvida, sem dúvida, Zé Roberto.
E o que fazer,
o primeiro
então?
Deles
nós
é a
crescer
questão...
3,5%?
O primeiro deles, Zé Roberto, é apagão de energia. Se crescer índices acima aí de 3, 4%, certamente a gente vai ter problema de energia. Vamos ter problema de infraestrutura, e a gente estava discutindo bastante isso aqui agora. Então, o que deve se fazer melhorar essa questão da infraestrutura, ferrovia, rodovia, aeroportos, a questão da energia, que é um entrave, né, muito importante. Legislação, a gente falou aqui também do custo do dinheiro, Zé Roberto, a gente precisa rever o tamanho do Estado, né, de repente um Estado mais eficiente e mais enxuto também contribuiria para a queda da carga tributária do Brasil. Enfim, uma série de fatores que contribuiria para, né, o ânimo e dos empresários para aumentarem os seus investimentos aqui.
E você sente que nós aqui no Brasil estamos nos preparando para crescer 5, 8% ou está longe de ter essa atenção que ela é necessária?
Eu acho que ela poderia caminhar a passos mais rápidos, mas a gente sabe que é necessário de muitos recursos, né? Tem que se colocar o dinheiro na frente. Eu acho que uma das alternativas, Zé Roberto, seria, né, rever o tamanho do Estado, né, repetindo. Dessa forma, poderia sobrar mais recursos para investir nesses pontos importantes e não fazer com que o Brasil pare de crescer ou que tenha crescimentos pífios.
Diz aqui também o Cláudio, obrigado Cláudio, para a gente fechar, vamos colocar mais um comentário. Vocês não podem esquecer que vivemos uma década perdida. Tivemos um período de recessão, inclusive no período do governo da Dilma, que o Brasil teve recessão, caiu 7%. Né? Então, sim, o ouvinte está dizendo que isso aqui é só uma correção também da queda lá atrás, da chamada década perdida, que também ele não está errado, né, Alci?
Não, sem dúvida. Faz uma consideração muito importante. Mas a gente precisa sim, Zé Roberto, olhar para frente, se preparar, planejar, né, fazer o dever de casa e realmente preparar o país para crescer.
Olhar para frente e seguir trabalhando. Nada resiste ao trabalho, Alci?
É isso aí.
Muito obrigado pela entrevista e uma boa semana.
Obrigado, Zé Roberto, pelo convite. Um grande abraço a todos.
Conversamos com o Alci Rota Júnior, presidente do CODESC, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel. Iniciamos falando sobre a manifestação da Itaipu, com a presença na sexta-feira à tarde do Enio Verri, anunciando a parceria da Itaipu com o convênio para pagar aí o projeto para o anel viário. É um assunto que a gente vai continuar debatendo por aqui. Falamos também sobre ferrovia, sobre economia, e o ouvinte participou e pode interagir participando também dessa entrevista. Muito obrigado aos ouvintes que interagiram conosco. Agora, 10 horas e 19 minutos, nós vamos a um breve intervalo e em seguida voltamos.